Herman, os acontecimentos recentes na Rússia envolvendo o grupo mercenário Wagner, que está presente em África, pelo menos em três países claramente que se conhece, vai alterar de alguma forma as operações do grupo Wagner em África, onde se diz que trabalha de alguma forma diretamente para a presidência russa? Depois de Putin descrever o presidente ou o patrão da Wagner como um traidor?
Sem dúvida que vai mudar. E principalmente a atual configuração da Wagner em África, em que estão principalmente presentes, quando eu digo principalmente, refiro-me a todas as vertentes da Wagner, ou seja, militar, económica e política, estão na República Centro-Africana, que foi o laboratório da Wagner, e da Rússia também, no Sudão e no Mali. Depois podemos citar vários países, como a Líbia, a República Democrática do Congo, Moçambique, Quénia, etc., etc. E os camarões onde também estão muito presentes. Mas certamente vai mudar, apesar de Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros, ter dito que nada iria mudar em África, que a Wagner iria prosseguir a sua atividade tal como tem acontecido até agora. É curioso, Lavrov referir a Wagner no Mali, enquanto na República Centro-Africana, que ele também referiu, toda a gente sabe, é conhecido e é oficial. No Mali, eu recordo que a junta militar ainda recentemente não reconhecia a presença dos Wagners, mas simplesmente de instrutores militares russos. Isso foi um lapso do Lavrov, que não foi surpresa para ninguém. Mas o paradigma da Wagner em África certamente irá mudar. Isto está um pouco na narrativa do próprio Putin, que qualificou Perigodzin, digamos, o patrão da Wagner, mas também os Wagners que participaram nessa aproximação militar a Moscou, ficaram a 200 quilómetros, qualificou-os como traidores. A partir desse momento há uma ruptura entre o Kremlin e esta organização. Não quer isto dizer que a Rússia vai dispensar este instrumento, que é como se fosse um corpo expedicionário russo em África. Certamente que a Rússia não pode, até, não é só que não vai, não pode dispensar este instrumento, no qual tem enormes afinidades. Ou seja, quem tratava da logística da Wagner era o Estado russo, passava também pelo Ministério da Defesa e, digamos, o Departamento Comercial da Wagner quase que era as embaixadas russas e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. Temos a seguir é uma mutação do aparelho Wagner. E quando falo da mutação do aparelho Wagner, não seria surpreendido se a Wagner ela mesma fosse dissolvida e, ao mesmo tempo, fosse substituída por outros grupos paramilitares mais dependentes do Ministério da Defesa e do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos.
Como
sempre
os chechenos.
Com a mesma vocação. Não estou a falar dos chechenos. Haveria uma substituição de chefias e paradigmas. Há um termo muito frequente relativamente aos mercenários, que é um cão é fiel a quem lhe dá de comer. Hoje, os combatentes da Wagner, tanto são fiéis à Wagner e a Perigodzin, como a outro, depende de quem lhe paga. Estamos a falar de mercenários, não estamos a falar de um exército regular. Se Perigodzin não tiver mais meios para pagar estes militares, certamente que eles partem. Eles partem e não é desertar. Deixam a Wagner e trocam para outra organização. Organização paramilitar. Existem já, desde algum tempo, outras organizações paramilitares russas, não com, digamos, com a mesma marca da Wagner, porque ela foi muito publicitada, principalmente na Síria e depois no cenário maliano, no cenário e no teatro centro-africano, também muito na Líbia, quando apoiou o general Khalifa Haftar e continua presente na própria Líbia. Ou seja, não são tão conhecidas como a Wagner. E esta descrição também é intencional destas organizações paramilitares russas, que são ativas, que podem vir a substituir sectorialmente a Wagner, porque o perigo da Wagner foi tornar-se no gigante financeiro e militar, que aí sim pode ameaçar Moscou.
Raul, o trabalho da Wagner ou a rede de Prigozhin, não é? Tornou-se um elemento dominante da presença russa na África, em África nos últimos anos. Deixando o lado russo agora, virando para o lado africano, como é que será que os governantes africanos, onde a Wagner está presente, poderá sentir efeito destes acontecimentos na Rússia?
Eu acho que isso já está a acontecer, sobretudo no Mali. Há umas notícias no Mali em que a junta, que está duplamente em contacto com os instrutores e com a embaixada, vai ter agora que tomar uma decisão a quem é que obedece ou a quem é que estabelece a sua, com quem é que estabelece a sua fidelidade. Eu vejo, de facto, estou de acordo com tudo o que o Rui disse, vai haver mudanças estruturais, mas, por outro lado, eu também vejo o cenário africano como sendo um cenário de salvação de todas as faces. Ou seja, Prigozhin não deverá ficar na Bielorrússia, até por uma questão de segurança pessoal. Muito provavelmente irá para a Líbia, ou para o Mali, ou para o Sudão. E depois eu vejo os Wagners, os soldados, quem quiser, a ser incorporado nas forças militares oficiais, no exército regular russo, mas sem saírem da África, sem saírem dos seus postos habituais. Porquê? Porque são eles que controlam as minas de ouro, as minas de urânio e as minas de diamante nestes três países subsaarianos, Mali, República Centro-Africana e República do Sudão. A Rússia está depauperada economicamente depois desta intervenção na Ucrânia e vai precisar cada vez mais destes minerais preciosos para equilibrar as suas contas. E, portanto, isto seria uma forma, em teoria isto a acontecer, seria uma forma do Sr. Prigozhin preservar a sua vida física, manter inclusivamente algum estatuto ao mesmo tempo que é um pária para Moscovo e isso não faz cair mais a face do presidente russo. E depois os Wagner continuarem na sua atuação normal, o seu percurso vai continuar em África, sendo que vão continuar, e esta é a fundamental sua função, vão continuar a alimentar os cofres russos que bem precisam, através do ouro, dos diamantes, e não negligenciar também o urânio, que isso para o programa nuclear russo também é muito importante. Portanto, eu vejo até a África como uma salvação para ambas as partes. Agora, mas isto também é preciso que haja os seguintes pressupostos. Número um, os Estados Unidos têm que continuar a negligenciar a África como têm negligenciado até aqui. Ou seja, a grande preocupação dos americanos em África é a caça ao terrorista. Portanto, os americanos, para se manterem estes equilíbrios e para toda a gente sair daqui com a face lavada, os americanos têm que continuar a ignorar a África, os europeus têm que continuar a ter o seu preconceito do ex-colonizador, o que nos tolda o processo de tomada de decisão, e a União Africana tem que continuar desmotivada, sem armamento, e as Nações Unidas têm que continuar com mandatos pouco robustos e pouco eficientes na sua intervenção. E, portanto, se estes equilíbrios se mantiverem, eu creio que a África vai ser uma porta de saída média, digamos assim, para o líder dos Wagner e para a própria instituição Wagner, que será renovada dentro das fileiras oficiais do governo russo, do Estado russo.
Eu queria acrescentar aqui um elemento que só tenho um pouco de dúvida. Dúvidas relativamente a essa, não é análise, mas tese, porque vejo que vários têm também essa leitura. Que há aqui dois aspectos importantes a ter em conta, que é a ambiguidade da definição das parcerias militares dos países africanos com a Rússia. Quando a Wagner entra na República Centro-Africana, foi depois de uma visita do presidente Constant Ouadéra a Moscou com Putin e pediu exatamente um reforço da parceria militar e aí chega a Wagner, não é? No Mali, digamos, foi a junta também que se aproximou, através do primeiro-ministro, da junta militar, que se aproximou da Rússia, então abriu as portas e houve uma transferência até de Wagner da Líbia diretamente para o Mali. No Mali chegaram através do Khalifa Haftar. O que temos de ter em conta é que estes militares têm um contrato para estarem em África e há sempre um sistema de rotação, ou seja, estes militares vão voltar à Rússia. Como voltaram alguns agora para reforçar as fileiras na frente ucraniana. E serão sempre um problema para as autoridades russas. A substituição total e progressiva, não digo que será rapidamente, não será uma coisa que será feita a curto prazo, mas a médio prazo, será a substituição total destes militares. Porque logisticamente, tecnicamente, diplomaticamente, não é a Wagner que tem as rédeas, mas é a Rússia, através das suas embaixadas e dos seus representantes. A chegada dos Wagner ao Mali começou num hotel em Bamako, em que fizeram, digamos, o QG civil, da entrada em força dos Wagners no território maliano. E foram civis do Ministério da Defesa, e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e outros, digamos, conselheiros e especialistas no assunto. Como, tal como eu tinha referido, na República Centro-Africana, foi através de relações diplomáticas. Vai haver uma necessidade, então, de substituir esta massa de militares mercenários da Wagner, porque no seu regresso à Rússia, podem se tornar numa nova ameaça para a própria Rússia. Mas temos precedentes na história. Eu recordo, por exemplo, os argelinos que foram a combater no Afeganistão, que eram chamados, designados na própria Argélia, como os argelinos afegãos, foram eles que provocaram os anos de chumbo na Argélia. Também mesmo em Portugal, aí recuamos aos anos 20, aqueles que combateram nas Flandres foram os que fizeram o golpe de Estado militar que levou a ditadura a Portugal. Temos vários exemplos na história do regresso desses combatentes. Portanto, é necessário uma substituição desses militares e um controle absoluto daqueles que regressam. Uhum. E isso passa pelo desmantelamento deste tipo de estrutura. Mas onde vai ficar verdadeiramente definida toda a articulação, o novo paradigma da diplomacia e da intervenção russa em África, vai ser agora na Cimeira Russa-África, em São Petersburgo, no final de julho. Aí acredito que sim, que Putin e mesmo Lavrov vão dar as novas pistas do que vai ser esta nova parceria no quadro das parcerias já estabelecidas com vários países africanos, tendo como os principais pilares a República Centro-Africana, o Mali, a Líbia e o Sudão, certamente.
Portanto, a mudança de paradigma, mas de alguma forma, se não for a força Wagner, será uma outra força, porque há uma dependência ou codependência entre a Rússia e alguns países africanos. É certo? É isso?
Quem assina os contratos da Wagner é o Estado russo, não é a Wagner. Depois há um sistema de financiamento, porque a Wagner também é um império financeiro, desde produtos alimentares, minerais, recursos naturais, é todo um império financeiro que vai ser desmantelado progressivamente, mas sempre sob controle russo, porque a Rússia, ou seja, oficiais russos, oficiais seja civis, seja militares, sempre tiveram presentes, sempre, de certa forma, controlaram esta atividade. Quando há uma deslocação oficial na República Centro-Africana, há zonas que eles próprios, em Bangui, dizem controlada pelos russos, quem organiza a escolta dos Wagner a essas entidades oficiais é a Embaixada da Rússia em Bangui. Não é a Wagner que tem autoridade para tal. E sentimos exatamente a mesma coisa que se passa no Mali, como na Líbia, é a Rússia, segundo os apoios que dá, seja a Khalifa Haftar, como outras partes, quem é a lança dessa diplomacia, é o grupo Wagner. Portanto, será a mesma coisa, digamos, o paradigma vai mudar, mas uhum. serão presentes outros grupos paramilitares. Isto, obviamente, a médio prazo, e certamente que será definido e será exposto durante a cimeira Rússia-Berlim em São Petersburgo.
Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente do Rui. No entanto, o panorama geral são 18 países com que a Rússia tem acordos de cooperação militar, fundamentalmente na procura do estabelecimento de bases militares no continente, quantas mais melhor, e nesse sentido, se o objetivo é continuar nesse sentido, eu creio que a Rússia precisa mais do que nunca dos Wagner, tenham este nome, tenham outro, estejam integrados nas fileiras oficiais ou não, mas estes operacionais precisam deles neste momento mais do que nunca para manter a sua influência em África e não cair tudo como um castelo de cartas desde Moscovo até Bangui ou outro país uhum. qualquer ou outra cidade qualquer africana. O momento é periclitante e neste momento é que vamos ver o que é política e capacidades políticas é que Vladimir Putin tem, de facto. Porque até aqui tem andado, tem sido levado pela corrente. Agora estará a nadar contra a corrente e vamos ver que força é que tem.
Rui Neumann e Raul Braga Dias, como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.